Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Marcos, Considerações Esotéricas sobre o Mistério do Gólgota. São 10 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Basileia, na Suíça, de 15 a 24 de setembro de 1912. Esta é a tradução de Heinz Wilder, publicado pela Editora Antroposófica em 1996. Nós vamos iniciar com a nota preliminar de Rudolf Steiner. Alguns leitores deste ciclo de conferências, não tendo presenciado os acontecimentos da época em que elas foram proferidas na sociedade teosófica, então sob a autoridade de Annie Besant, talvez se escandalizem com o tom polêmico de várias passagens, em particular contra a concepção do Cristo defendida por aquela personalidade. Para compreender esse tom polêmico, será necessário levar em conta que naquela época, para muitas pessoas a quem se dirigiam tais observações, a autoridade de Annie Besant ainda era bastante significativa e que este orador precisava defender sua concepção do Cristo, que outra não é senão a que vem apresentada aqui. Agora que tais contendas pertencem ao passado, muitas pessoas opinam a favor da eliminação desses trechos polêmicos. Todavia, é opinião dos editores que as conferências deveriam ser simplesmente conservadas como documento histórico, tal como foram proferidas na época. Mesmo porque, para muitas pessoas, poderia ser interessante saber contra que tipo de superstição, contrária a qualquer sensibilidade ocidental, essa concepção do Cristo apresentada aqui tinha de ser defendida. Encarando a questão do ângulo apropriado, com certeza perceberemos que para o conferencista não se tratava de uma disputa dogmática em voga nas sociedades e seitas filosóficas da época, e sim da defesa do que ele assumia como uma responsabilidade perante a sua própria consciência científica, contra uma crença confusa inventada a partir de interesses pessoais e que, por seu próprio caráter absurdo, não seria aceita por pessoas sensatas. No entanto, no seio da sociedade teosófica, ela foi considerada equivalente ao que defendia este conferencista. No mundo real, às vezes também pode ter importância o que contraria qualquer razão. O fato de este conferencista se ver obrigado a manter seu ponto de vista sobre o Cristo, defendido desde 1902 e nunca antes contestado pelos ilustres membros da sociedade teosófica, a par de outros fatos questionáveis, levou aquela sociedade, sob a autoridade de Annie Besant, a excluir todos os membros que, diante de sua argumentação, desaprovavam a crença confusa defendida por ela. Fica patente que essa sociedade agiu como um juiz qualquer de heresias num assunto que não havia sido tratado por este conferencista como uma disputa dogmática. Ele não queria senão entrar num debate objetivo. Contudo, as coisas tomaram o rumo que sempre tomam quando uma opinião objetiva se depara com um fanatismo oriundo de interesses pessoais. O resultado foi a união dessas pessoas excluídas numa sociedade antroposófica que vem crescendo desde então. E se levarmos em conta as ridículas calúnias lançadas ao mundo contra a sociedade antroposófica e, em particular, contra este conferencista, principalmente pelo ídolo teosófico Anibesant e por outras pessoas encerradas no nevoeiro dessa idolatria, além de muitas outras coisas emanadas do seio daquela sociedade, em nome do, mais nobre amor à humanidade, poderemos considerar essa separação da sociedade antroposófica como algo inteiramente benéfico. E também muitos leitores destas conferências, que na época se interessaram pela separação, hão de aceitar a menção de disputas surgidas aqui e ali como um documento relativo a algo a ser compreendido a partir daquele contexto e também como testemunha das muitas dificuldades que alguém que tenta defender um assunto por razões puramente objetivas. E quem não puder concordar com isso, que seja bastante tolerante e sem rancor, passe por alto os assuntos que acredita não lhe dizerem respeito, mas que, todavia, possuíam um certo significado para as pessoas presentes a estas conferências na época. Berlim, 1918, Rudolf Steiner. Primeira palestra, 15 de setembro de 1912. O fundamento espiritual da história. Como se sabe, o Evangelho segundo Marcos se inicia com as seguintes palavras, abre aspas, este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, fecha aspas. Na verdade, para uma pessoa que busca a compreensão desse Evangelho nos dias de hoje, essas primeiras palavras já encerram, necessariamente, três enigmas. O primeiro deles reside nas palavras, abre aspas, este é o princípio. Princípio de quê? Como podemos compreender esse princípio? O segundo mistério é o princípio do Evangelho, entre aspas. O que seria, no sentido antroposófico, a palavra evangelho? E terceiro, é aquele de que já falamos em muitas ocasiões, a figura do próprio Cristo Jesus. Para quem busca com seriedade o conhecimento e o aprofundamento de seu próprio ser, já deve estar claro que a humanidade se encontra em evolução, em progresso, e que, por isso, a compreensão deste ou daquele assunto, desta ou daquela revelação, tampouco é estática, encerrada no tempo, e sim algo que progride. De modo que, na verdade, as coisas mais profundas da humanidade exigem necessariamente, com o passar do tempo, uma compreensão cada vez melhor, mais profunda e mais séria da evolução e do progresso. Foi somente em nossa época que chegamos a um momento crítico para a compreensão de um assunto como o Evangelho de Marcos, e que veremos nos três enigmas mencionados. Vagarosa e paulatinamente, mas também com clareza, foi sendo preparado o que hoje em dia poderá levar a uma verdadeira compreensão desse Evangelho e do significado de o princípio do Evangelho, entre aspas. Qual é a razão disso? Basta remontarmos a algum tempo atrás e veremos que o que foi capaz de mover os espíritos pode e deve ter mudado também a forma de se compreender um assunto como este. Se retrocedermos até antes do século XIX, verificaremos que nos séculos XVIII e XVII, as pessoas que em sua vida espiritual se ocupavam dos evangelhos tinham bases de compreensão totalmente diferentes das bases da humanidade de hoje. Que opinião podia formar uma pessoa do século XVIII que quisesse inserir-se no processo evolutivo da humanidade, caso não estivesse ligada, e foram muito poucas nos séculos passados, a esta ou aquela iniciação ou escola de ocultismo, e ao atuar no mundo, assimilasse o que a vida exterior, esotérica, lhe oferecia. Mesmo os mais bem informados e instruídos não eram capazes de visualizar a vida da humanidade mais do que durante 3 milênios. Um deles, bastante anuviado, antes da nossa era cristã, e 2 ainda não completos desde o advento do cristianismo. 3 milênios era o que essa pessoa visualizava. Remontando-se ao primeiro milênio, apresentava-se ao observador como uma pré-história miticamente obscura da humanidade, a era da Pérsia Antiga. Esta, somada ao que existia de conhecimentos isolados sobre a antiga cultura egípcia, foi considerada anterior à história propriamente dita, iniciada com a civilização grega. Essa civilização grega formou, de certo modo, a base para a contagem temporal propriamente dita, e todos os que desejavam aprofundar-se na vida humana partiam da cultura grega. E foi dentro da civilização grega que surgiu todo o conteúdo proveniente de Homero, dos poetas trágicos gregos e dos escritores gregos em geral, a respeito dos primórdios desse povo e de sua participação na humanidade. Assistiu-se, então, ao gradativo declínio da cultura grega, exteriormente sufocado pela cultura romana. Porém, isso só aconteceu exteriormente, pois, no fundo, a cultura romana só dominava a grega no plano político. Na realidade, ela adotava a formação, a cultura e o modo de ser dos gregos. Podemos dizer que politicamente os romanos venceram os gregos, mas espiritualmente os gregos venceram os romanos. E no decorrer desse processo, em que a cultura grega venceu espiritualmente a romana, em que os gregos conseguiram transmitir por centenas e centenas de vias suas realizações à cultura romana, da qual tudo isso flui para as demais, ou seja, para o mundo, abriram-se os canais para a penetração do cristianismo. Este sofreu, no entanto, uma transformação significativa com a participação dos povos nórdicos germânicos no processo dessa cultura greco-romana. Foi com essa confluência de elementos gregos, romanos e cristãos que transcorreu, para as pessoas do século XVIII, o segundo milênio da história da humanidade, o primeiro milênio da era cristã. Vemos, então, como um segundo milênio cristão, o terceiro da cultura da humanidade para as pessoas do século XVIII, principia. Embora tudo pareça continuar como antes, nesse terceiro milênio, se o analisarmos com mais profundidade, veremos que as coisas mudaram bastante. Para isso, basta mencionar 2 personagens, um pintor e um poeta, os quais, embora tenham vivido apenas alguns séculos após a passagem do milênio, evidenciam essencialmente como o novo surgiu na cultura ocidental, prosseguindo depois em seus efeitos. Essas 2 figuras foram Giotto e Dante, Giotto como pintor e Dante como poeta. Eles representaram o início de tudo o que se seguiu, e sua contribuição se tornou a base da formação da cultura ocidental. Eram esses os 3 milênios que se apresentavam como panorama. Veio então o século XIX. Hoje em dia, uma pessoa disposta a estudar mais a fundo toda a formação da cultura contemporânea terá possibilidade de compreender tudo o que ocorreu no século XIX e tudo o que mudaria então nas almas e nos corações. A perspectiva das pessoas do século XVIII alcançava somente a cultura grega. A era pré-grega era algo nebuloso, vago. Durante o século XIX, aconteceu algo que poucas pessoas compreenderam e ainda hoje não é devidamente considerado. A influência muito intensa do Oriente na cultura ocidental. Essa introdução do Oriente, de modo todo peculiar, é que teve um papel relevante na transformação ocorrida com o advento do século XIX. Ela teve uma influência tanto benéfica quanto nociva. Sobretudo o que lentamente fluiu para a cultura e continuará fluindo cada vez mais. E isso exigirá uma nova compreensão das coisas que a humanidade até então compreendia de forma completamente diferente. Dentre algumas outras figuras e individualidades que se evidenciaram e exerceram influência na cultura ocidental, personificando mais ou menos tudo o que havia na alma de um indivíduo do início do século XIX, interessado na vida espiritual, podemos citar Davi, Homero, Dante, Shakespeare e Goethe, este último acabando de inserir-se nessa esfera. A futura historiografia não deverá ter dúvidas acerca do valor espiritual marcado por essas cinco figuras nessa época de transição do século XVIII para o XIX. Mais do que podemos supor, vivia nas mais sutis emoções das almas algo que podemos chamar de sensibilidades, de verdades dos salmos, algo que no fundo já se encontrava em Homero e que em Dante assumiu uma configuração grandiosa, tendo-se expressado já em Shakespeare, apesar de não existir nele próprio tal qual é vivida pelos homens modernos. A luta da alma humana pela verdade encontrou, porém, sua expressão máxima na história de Fausto. Ela vivia de tal forma em todas as almas que frequentemente se dizia, abre aspas, todo homem que busca a verdade tem em si algo como uma natureza de Fausto. A tudo isso se somava uma nova perspectiva, ultrapassando os três milênios que abrangem as cinco figuras mencionadas. Por caminhos à primeira vista totalmente insondáveis para a história exotérica, a vida espiritual da Europa fora impregnada por um grande sopro oriental. Não era só o fato de se haverem juntado às mencionadas obras poéticas o que os Vedas e o Bhagavad Gita tinham a oferecer, tampouco foi apenas a oportunidade de conhecer essas obras poéticas orientais que provocou, em relação ao mundo, um sentimento marcadamente distinto daquele dos Salmos e do que se podia encontrar em Homero e Dante. Na verdade, surgiu algo que se inseria por caminhos secretos e só se tornou mais visível no século XVIII. Basta lembrarmos um único nome que causava sensação por volta da metade do século XVIII, e logo saberemos que algo do Oriente penetrava na Europa por caminhos misteriosos. Basta aludirmos ao nome de Schopenhauer. O que é que nos chama sobretudo a atenção em Schopenhauer, sem considerarmos o elemento teórico de seu sistema? E sim o conteúdo de sentimentos e sensações que permeia todo o seu modo de pensar. É a profunda afinidade desse homem do século XIX com o modo de pensar e sentir ariano oriental. Em todas as frases e, poder-se-ia dizer, na acentuação dos sentimentos em Schopenhauer, vive o elemento oriental mesclado ao ocidental. E isso se transmitiu a Eduard von Hartmann na segunda metade do século XIX. Acabamos de dizer que isso penetrava por caminhos misteriosos. Poderemos compreender melhor esses caminhos ao verificar que no curso do desenvolvimento do século XIX aconteceu uma grande transformação, uma espécie de metamorfose de todo o pensar e sentir humanos, não apenas num único lugar, mas em toda a vida espiritual da Terra. Para se entender o que ocorreria no Ocidente, basta comparar qualquer elemento da religião ou da filosofia, qualquer coisa escrita sobre a vida espiritual do século XIX com algo pertencente ao início do século XVIII. Logo perceberemos a radical transformação ocorrida com a divulgação pela humanidade de todas as indagações sobre os segredos universais mais sublimes, fazendo com que os homens também aspirassem por novos questionamentos, por novos modos de sentir, e tornando patente que o que a religião costumava oferecer aos homens não os satisfazia mais. Por toda parte, havia a exigência de algo mais profundo, mais oculto e subjacente da religião. E isso não apenas na Europa. Caracteristicamente, por volta da virada do século XVIII para o XIX, em todo o mundo civilizado, as pessoas começaram, por um impulso interior, a pensar de modo diferente. Formando uma ideia mais exata da situação, podemos dizer que ocorreu uma aproximação geral dos povos e das formações étnicas, provocando de modo muito peculiar um entendimento entre os membros das mais diversas confissões de fé. Podemos citar aqui um exemplo comprobatório do que acabamos de descrever. Na década de 30 do século XIX, surgiu na Inglaterra um Brahmani que se declarava partidário, no âmbito da cultura Brahmani, da doutrina do Vedanta. Seu nome era Ram Mohun Roy, falecido em Londres em 1836. Foi bastante forte sua influência sobre um grande número de contemporâneos interessados nessas questões. O que causava estranheza era o fato de, por um lado, ele se apresentar como um incompreendido reformador do hinduísmo e, por outro, na verdade, ser compreendido em todas as suas declarações por todos os europeus atualizados com a cultura da época. As ideias transmitidas por ele eram compreendidas não apenas a partir do orientalismo, mas a partir da razão humana em geral. Ram Mohun Roy apresentava-se dizendo mais ou menos o seguinte, abre aspas, "Vivo no meio do hinduísmo e nele são veneradas as mais variadas figuras divinas. Quando pergunto a meus compatriotas por que fazem isso, eles respondem que simplesmente estão seguindo um costume antigo, não conhecendo outra coisa. Assim aconteceu com seus pais e seus antepassados. Minha opinião é que com isso se chegou à mais crassa idolatria, a uma idolatria tão reprovável que desonra toda a grandeza original da confissão religiosa de minha pátria. Essa confissão, em parte contraditória, está preservada nos Vedas, mas foi vertida para o sistema Vedanta por Vyasa, em sua forma mais pura, a fim de possibilitar sua percepção pelo pensamento humano. Fecha aspas. Era isso que ele queria professar. Com tal finalidade, não só fez traduções dos diferentes idiomas incompreensíveis para a língua compreensível da Índia, como também separou extratos do que considerava mais apropriado e correto na doutrina e os difundiu entre as pessoas. Ora, o que Ram Mohan Roy pretendia com isso? Ele acreditava ter reconhecido, no que se manifestava através dos diversos deuses e do que era venerado na idolatria, uma doutrina pura de um Deus arqui-universal, de um Deus espiritual que vive em todas as coisas, não sendo mais reconhecido pela idolatria, mas penetrando necessariamente no coração das pessoas. E quando esse Brahmani hindu falava dos detalhes do que considerava a verdadeira doutrina Vedanta, a legítima confissão hindu, as pessoas não tinham a impressão de estar ouvindo algo estranho. Os que o compreendiam com bastante clareza sentiam em sua pregação uma espécie de fé racional, possível de ser alcançada por qualquer um deste ou desde que este se voltasse para o Deus único com base em sua própria razão. Ram Mohan Roy teve sucessores, entre eles Rabindranath Tagore. Um fato interessante é que um de seus seguidores, um indiano, proferiu em 1870 uma palestra sobre o tema Cristo e o Cristianismo. É sumamente interessante o fato de um indiano falar sobre Cristo e o cristianismo. No entanto, o verdadeiro mistério do cristianismo é totalmente estranho a esse orador. Ele não toca no assunto. Percebe-se ao longo da conferência que ele não é capaz de compreender o fato fundamental, ou seja, que o cristianismo não tem sua origem num mestre, e sim no próprio mistério do Gólgota, num fato histórico, na morte e ressurreição. Não obstante, o que ele compreende e lhe parece evidente é que o Cristo Jesus representa uma figura bastante significativa, de grande importância para o coração humano, devendo constituir uma figura ideal para toda a história. É muito curioso ouvir um indiano falar do Cristo, ouvi-lo dizer que, se as pessoas se aprofundassem no cristianismo, este ainda deveria passar por um aperfeiçoamento, até mesmo no próprio Ocidente. Entre aspas, por quê? Dizia ele. Abre aspas. Não me parece ser o verdadeiro cristianismo aquilo que os europeus trazem para minha pátria. Fecha aspas. Esses exemplos nos mostram que não só na Europa as mentes começaram a querer ver por detrás das correntes religiosas. Isso também acontecia na longínqua Índia e em muitos outros lugares na Terra, onde se começava a encarar as doutrinas espirituais de um ponto de vista totalmente novo, diverso do que havia sido aceito por séculos e milênios até então. Essa metamorfose das almas no século XIX só será plenamente entendida com o passar do tempo. E só a historiografia futura reconhecerá que tais processos, aparentemente dizendo respeito a umas poucas pessoas, e não obstante tendo penetrado por milhares de vias em nossos corações e almas, alojando-se em todas as pessoas interessadas na vida espiritual, provocaram uma completa renovação, uma grande transformação de todas as questões e de toda forma de entendimento frente às concepções antigas. Assim, hoje, já existe realmente no mundo inteiro um grande aprofundamento em seu estudo e compreensão. O que o nosso movimento espiritual deseja é responder a essas questões. Da maneira como são formuladas, elas não podem ser respondidas nem pelas antigas tradições, nem pelas ciências modernas. Hoje, a humanidade elevada, através de todo o processo de sua evolução, a formular perguntas impossíveis de serem respondidas, senão pela pesquisa nos mundos suprassensíveis. Gradualmente foram surgindo também na vida espiritual do Ocidente muitas coisas que evocavam as mais belas tradições do Oriente. Os senhores sabem que sempre expusemos como da própria vida espiritual do Ocidente resulta a lei da reencarnação, e quão pouco precisamos adotá-la como um fato histórico do budismo, quanto, por exemplo, adotar hoje o princípio pitagórico a partir das tradições históricas. Esse detalhe sempre foi enfatizado. No entanto, com o surgimento da ideia da reencarnação da alma moderna, foi construída a ponte para algo que perdurou pelos 3 milênios que citei anteriormente, pois esse período não havia realmente colocado a doutrina da reencarnação no centro de seu pensar, com exceção da figura do Buda. O horizonte se ampliou. Ampliou-se a perspectiva em direção à evolução da humanidade para além desses 3 milênios. E por toda parte surgiram novas indagações, indagações que só podem ser respondidas a partir da ciência espiritual. Para começar, formulemos a questão decorrente do início deste evangelho. O fato de neste evangelho de Marcos constar, abre aspas, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Fecha aspas. Lembremo-nos de que, justamente, a essas palavras iniciais se segue não apenas a citação dos antigos trechos dos profetas, mas também a anunciação do Cristo por João Batista, expressa nas palavras, abre aspas. Cumpriu-se o tempo. O reino do divino se derrama sobre a existência terrena. Fecha aspas. O que significa tudo isso? À luz da moderna pesquisa científico-espiritual, tentemos visualizar a época que abriga esse cumprimento em seu centro. Examinemos o que isso significa. Um tempo antigo se cumpriu, um tempo novo começa. Poderemos compreendê-lo melhor dirigindo nossa atenção a uma época mais remota e logo depois a uma mais recente, de modo que entre ambas venha situar-se o mistério do Gólgota. Escolhemos, portanto, algo ocorrido antes desse mistério e algo ocorrido depois dele. Analisemos também as diferenças entre essas duas épocas, para descobrirmos até que ponto se encerrou um tempo antigo e até que ponto começou um novo. Isso sem perder-nos em abstrações inúteis. Eu gostaria de chamar sua atenção para coisas surgidas no primeiro milênio da evolução da humanidade, aqui considerado. Dos tempos mais remotos desse primeiro milênio, sobressai a figura de Homero, famoso poeta e bardo grego. Para a humanidade, contudo, preservou-se pouco mais que o nome desse a quem são atribuídas duas obras épicas situadas entre os maiores feitos da humanidade, a Ilíada e a Odisseia. E mesmo em relação ao nome de Homero, surgiram dúvidas profundas no século XIX. Homero se nos apresenta como um fenômeno que mais admiramos quanto mais o conhecemos. Seus personagens se apresentam às nossas almas de maneira mais viva e intensa do que quaisquer outras figuras políticas da cena grega. Muitas personalidades que se interessam em estudar Homero disseram que a precisão da descrição e a maneira como ele apresentava os fatos faziam supor ter sido ele médico. Outros veem nele um artista, um escultor, e outros ainda acreditam ter sido ele uma espécie de artesão. Napoleão chegou a admirar a tática e a estratégia em sua narrativa, e alguns ainda o veem como um mendigo que vadiava pelo país. Mesmo que não sirvam para outra coisa, essas diferentes opiniões fazem emergir a individualidade toda singular de Homero. Escolhemos para estudar aqui apenas um de seus personagens, o de Heitor. Observem sua figura na Ilíada, a maneira plástica e ao mesmo tempo arredondada e perfeita como é descrita. Observem também sua relação com a cidade natal, Troia, com sua esposa, Andrômaca, sua relação com Aquiles, com o exército e com o alto comando. Evoquem em suas almas esse homem, com todas as qualidades de um esposo dedicado e suscetível às ilusões, apegado à sua cidade natal, como era comum na antiguidade. Pensem em sua relação com Aquiles, como só é possível no caso de um grande homem. Dotado de um humanismo profundo e abrangente, eis como nos aparece Heitor, descrito por Homero. É assim que ele nos chega, de priscas eras. Abre parênteses, obviamente o que Homero descreve precede sua própria época, encontrando-se, portanto, ainda mais nas trevas do passado. Fecha parênteses. Sobressaindo-se como uma figura que, como todos os outros personagens de Homero, se revela bastante mítica para o homem moderno. É para esse personagem que chamo sua atenção, que céticos e toda uma classe de filósofos duvidem da existência de um Heitor, como até mesmo duvidam que o próprio Homero tenha existido. Quem, no entanto, considerar os fatos por razões puramente humanas, ficará convencido de que Homero não relata senão acontecimentos reais, sendo Heitor uma figura que realmente pisou o chão de Troia, na mesma maneira como Aquiles e outros. Eles se revelam pessoas de verdade, vivendo na terra, e nós os vislumbramos através dos tempos como indivíduos de uma espécie totalmente diferente. Indivíduos que, apesar de serem de difícil compreensão nos dias de hoje, podem surgir diante de nossas almas em todos os detalhes, por meio do trabalho do poeta. Deixemos nossas almas deleitar-se com uma figura como o de Heitor, que foi vencido por Aquiles, a figura real de um dos principais comandantes do exército troiano. Uma figura como essa é um protótipo da humanidade da época pré-cristã, permitindo-nos avaliar o perfil das pessoas naquele tempo, antes de o Cristo viver na Terra. Outra figura de destaque, uma figura do 5º século pré-cristão, foi um grande filósofo que passou a maior parte de sua vida na Sicília, Empédocles. Foi ele quem primeiro falou a respeito dos quatro elementos: fogo, água, ar e terra. Disse também que tudo o que acontece no âmbito da matéria deriva da mistura e separação desses quatro elementos, segundo os princípios de ódio e amor reinante neles. A atuação de Empédocles na Sicília manifestou-se sobretudo na criação de importantes instituições estatais e em suas andanças pelo país, conduzindo as pessoas à vida espiritual. Uma vida repleta de aventuras, bem como de profunda espiritualidade, se nos apresenta quando contemplamos Empédocles. Talvez muitos tenham dúvidas a seu respeito, mas a ciência espiritual sabe que ele viveu na Sicília como estadista, iniciado e mago, assim como Heitor viveu em Troia, conforme descrito por Homero. Para caracterizar a posição peculiar de Empédocles no mundo, podemos citar o fato verdadeiro de ele ter encontrado seu fim precipitando-se na cratera do Etna, consumindo-se no fogo para unir-se a toda a existência do universo que o envolvia. Assim se nos apresenta esse segundo personagem da época pré-cristã. Observemos agora esses personagens com os recursos da ciência espiritual moderna. Para começar, sabemos que essas figuras reaparecerão, que suas almas voltarão. Vamos procurá-las em algumas épocas da era pós-cristã, sem considerar as encarnações intermediárias. Isso nos dará algo da mutabilidade dos tempos, dará a possibilidade de compreendermos o impacto que o mistério do Gólgota provocou na evolução da humanidade. Se pudermos dizer que as figuras como Heitor e Empédocles reapareceram e perguntar de que modo se apresentaram entre os homens da era pós-cristã, então teremos possibilitado às almas vislumbrar o impacto do mistério do Gólgota, o cumprimento e o novo início dos tempos. Como antropósofos sérios, todos nós aqui reunidos não temos necessidade de assustar-nos com as comunicações da genuína ciência espiritual, que pode ser comprovada por fatos exteriores. Na era pós-cristã, surgiu uma figura poética para a qual eu gostaria de chamar sua atenção. Essa figura poética remonta a uma personalidade real que viveu efetivamente. Trata-se de Hamlet, criado por Shakespeare. Quem o conhece, na medida em que seja possível conhecê-lo externamente, mas, sobretudo, quem o conhece por meio da ciência espiritual, sabe que Hamlet, de Shakespeare, nada mais era senão a recriação do verdadeiro príncipe dinamarquês, que de fato havia vivido outrora. A figura de Hamlet, criada por Shakespeare, viveu de fato. Não posso entrar em detalhes para demonstrar de que modo se relacionam a figura poética de Shakespeare e o personagem histórico, mas gostaria de referir-me ao resultado produzido pela ciência espiritual. Com essa evidência, pretendo demonstrar-lhes de que modo um espírito da antiguidade reaparece na época pós-cristã. A verdadeira figura que serviu de base para a personagem de Hamlet, criado por Shakespeare, é Heitor. Em Hamlet, vivia a mesma alma que havia vivido em Heitor. Um exemplo tão característico como esse, evidenciando de modo bastante convincente a diversidade na manifestação da alma. É bem apropriado para se conhecer o que aconteceu nessa ínterim. Por um lado, se nos apresenta uma personalidade como a de Heitor, na era pré-cristã. Por outro, o mistério do Gólgota provoca seu impacto na evolução da humanidade. E a centelha caída na alma de Heitor faz nascer dela o modelo de Hamlet, de quem Goethe disse ser uma alma incapaz de dominar qualquer situação e a qual nenhuma basta. Uma alma encarregada de uma missão que ela não pode cumprir. Pode-se perguntar por que Shakespeare expressou isso dessa forma. Ele mesmo o ignorava. Quem, no entanto, conhece essas correlações por meio da ciência espiritual, sabe muito bem quais forças jaziam ali ocultas. O poeta cria no inconsciente, pois, por assim dizer, a figura surge primeiramente em sua alma, aparecendo-lhe depois como num painel, sem que ele tenha consciência disso, toda a individualidade relacionada com ela. Por que motivo Shakespeare realça e enfatiza com clareza justamente as características peculiares a Hamlet, que provavelmente nenhum observador contemporâneo teria notado? Pelo fato de as observar no cenário da época, ele sente a transformação ocorrida numa alma na transição de uma vida antiga para uma nova. Hamlet, envolto em dúvidas, cético, não versado nas situações da vida, irresoluto, evolui, a princípio, do certeiro Heitor. Quero chamar-lhes a atenção para uma outra figura da época moderna, que também foi apresentada aos contemporâneos mediante uma imagem poética. Trata-se de uma obra cujo personagem principal certamente viverá por muito tempo ainda na humanidade, mesmo que seu autor não signifique, para a posteridade, mais do que significam hoje Homero e Shakespeare, uma vez que de um deles nada se sabe e do outro se sabe bem pouco. Já estarão esquecidos os relatos de colecionadores de anedotas e biógrafos a respeito de Goethe. Já se terá esquecido há muito tempo o aspecto de Goethe pelo qual as pessoas se interessam, a despeito da arte tipográfica e de outros meios modernos, e ainda se erguerá, em sua imponência e plasticidade vivas, a figura de Fausto, criada por ele. Da mesma forma como hoje as pessoas nada sabem de Homero, porém muito de Heitor e Aquiles, um dia nada saberão sobre a personalidade de Goethe, o que será bom, mas continuarão sempre sabendo quem é Fausto. Fausto é mais uma dessas figuras que, tal como aparecem na literatura e também no caso da obra de Goethe, são como uma espécie de ponto final e remontam a um personagem real. Ele viveu como um personagem no século XVI, mas não do modo como Goethe o descreve. Por que, então, Goethe o pinta dessa maneira? Este mesmo o ignorava, mas, quando dirigia seu olhar interior a Fausto, tal qual fora legado pela tradição e que ele já conhecia do teatro de fantoches de sua infância, atuavam nele forças de algo que se ocultava em Fausto, uma encarnação anterior de Fausto, Empédocles, o antigo filósofo grego. Tudo isso irradiava para dentro da figura de Fausto, e podemos dizer o seguinte: se Empédocles se precipita na cratera do Etna, unindo-se ao elemento ígneo da Terra, que espiritualização maravilhosa dessa mística natural pré-cristã, que assim se torna fato real, constitui a cena final de Fausto de Goethe, a ascensão de Fausto ao elemento ígneo do céu por meio do Pater Seráficus, e assim por diante. Gradual e vagarosamente, uma nova direção espiritual se faz presente nas aspirações mais profundas das pessoas. Já havia muito tempo começara a manifestar-se nos espíritos mais profundos da humanidade, mesmo sem que estes soubessem coisa alguma sobre a reencarnação e karma. O seguinte fato: ao contemplar uma alma abrangente que quisessem descrever a partir dos fundamentos de sua vida interior, eles descreviam o que transparecia das encarnações anteriores. Shakespeare descreveu Hamlet, tal qual o conhecemos, sem saber que em Hamlet e Heitor vivia a mesma alma. Da mesma forma, Goethe descreveu Fausto como se por detrás dele estivesse a alma de Empédocles, com todas as suas peculiaridades. Contudo, é característico o fato de a continuação e o progresso da espécie humana se darem dessa forma. Destaquei duas figuras típicas, das quais podemos deduzir que os vultos antigos se apresentam, em nossa era pós-cristã, com as profundezas de suas almas abaladas, orientando-se na vida com bastante dificuldade. Neles permanece o que antigamente já fazia parte deles. Se, por exemplo, nos deixamos inspirar pela personalidade de Hamlet, sentimos que nele se encontra toda a força de Heitor. No entanto, percebemos que essa força não consegue exteriorizar-se na era pós-cristã. Inicialmente, ela encontra obstáculos, e sobre ela atuou um início, enquanto no caso das figuras da antiguidade se presencia um término. Tanto Heitor como Empédocles representam um final. Eles se nos apresentam como plasticamente acabados. Todavia, o que continua a impulsionar a humanidade deve encontrar novos caminhos para as encarnações vindouras. Assim ocorre com Heitor no Hamlet e com Empédocles no Fausto, que encerra toda a insondável aspiração às profundezas da natureza, todo o elemento empedocliano, e só em função dessa natureza profunda pode dizer, abre aspas, Quero esconder a Bíblia por algum tempo debaixo do banco. Quero ser somente um naturalista e um médico. E não mais um teólogo. Fecha aspas. Ele possuía grande necessidade de conviver com entidades demoníacas, o que o fazia vagar pelo mundo, admirando tudo à sua volta, mas sem nada compreender. Esse é um reflexo do elemento empedocliano, que, no entanto, não consegue adaptar-se ao que o homem precisa ser depois que irrompe uma nova era. Com estas explicações, meu propósito foi mostrar a enorme reviravolta que se produziu nessas almas eminentes, a cujo respeito todo mundo pode obter informações. Essa enorme reviravolta se faz notar particularmente ao nos aprofundarmos no assunto. Quando perguntamos o que aconteceu entre as antigas e as recentes encarnações dessas individualidades, a resposta é sempre a mesma. O mistério do Gólgota, aquilo que o Batista anunciava ao dizer, abre aspas, cumpriu-se o tempo, os reinos do Espírito, ou os reinos dos céus, transformaram-se no reino dos homens. Fecha aspas. Sim, foi um poderoso impacto esse dos reinos dos céus sobre os dos homens. Sobre o dos homens. E quem quiser interpretar tal impacto apenas exteriormente, não conseguirá compreendê-lo. Ele foi tão grande que os vultos da antiguidade, bastante sólidos, foram obrigados a recomeçar sua evolução na Terra. O mistério do Gólgota representa o fim da era antiga. O que foi cumprido expirou, e como resultado, os seres humanos daquela época se nos apresentam como personalidades concluídas. Logo, porém, algo novo fez com que as almas recomeçassem uma nova etapa em sua evolução, no sentido de reformular e refundir tudo novamente. Com isso, as almas que antes eram grandes nos parecem pequenas, sendo obrigadas a transformar-se em almas infantis, uma vez que recomeçaram algo totalmente novo. É isso o que devemos gravar bem na alma se quisermos compreender o início do Evangelho segundo Marcos, que menciona um princípio. Sim, trata-se realmente de um princípio que abala as almas no que estas possuem de mais profundo, trazendo um impulso totalmente novo para a evolução da humanidade. Um princípio do Evangelho. O que é o Evangelho? É algo oriundo dos reinos que frequentemente descrevemos como sendo das hierarquias dos seres superiores, onde se encontram os anjos, os arcanjos. Ele se eleva acima do mundo humano. Isso nos abre a perspectiva para um sentido mais profundo da palavra Evangelho. O Evangelho é um impulso advindo do alto, através do reino dos arcanjos, dos anjos, algo que emerge desses reinos e penetra na humanidade. No fundo, todas as traduções abstratas correspondem pouco a esse sentido. Em verdade, a palavra Evangelho já alude ao fato de que em dado momento algo começa a fluir para a Terra. Aqui tem uma nota. em sua origem grega, aqui tem a palavra evangelho em grego, evangelion, essa palavra significa boa nova. Fim da nota. Até então, o processo só ocorre no reino dos anjos e arcanjos. Descendo à terra, ele agita as almas, e com mais intensidade justamente as mais fortes. E o princípio, que tem, portanto, um prosseguimento, esse é assinalado, e isso significa que o evangelho perdura. O início foi dado naquela época, e no fundo veremos que toda a evolução da humanidade desde então é uma continuação do início da descida, a partir do reino dos anjos, do impulso que se pode denominar evangelho. Para caracterizar cada um dos evangelhos, devemos aprofundar ao máximo nossa pesquisa, particularmente no evangelho de Marcos. Temos a evidência de que este só poderá ser compreendido ao entendermos, em seu sentido verdadeiro, a evolução da humanidade com todos os seus impulsos, com tudo o que sucedeu em seu transcorrer. Meu intuito é demonstrar-lhes isso não exteriormente, mas sim sob o aspecto das almas, enfatizando que só o reconhecimento da reencarnação, quando esta se torna verdadeiro objeto de pesquisa, pode mostrar-nos a evolução de uma alma como a de Heitor ou de Empédocles, evidenciar todo o significado do impulso nascido pelo advento do Cristo. Sem isso, podemos imaginar coisas muito belas, porém sempre estaremos presos à superfície. Contudo, o que oculto por trás de todos os acontecimentos exteriores era o impulso do Cristo, só se evidencia realmente ao empregarmos a pesquisa espiritual para iluminar a vida, a fim de conhecer não só como a vida se processa em seus pormenores, mas também na sequência de encarnações. É preciso levar a sério a ideia da reencarnação, introduzi-la na história para que se torne um elemento vivo aí dentro. E então se evidenciará, indubitavelmente, o efeito do maior impulso, o evento do Gólgota. E é especialmente nas almas que se manifestará o impulso que tantas vezes tivemos ocasião de descrever. Este é o fim da primeira palestra.